Eu fico pensando, quem sabe possa Marina Silva, aliás, inclusive tendo em conta esta reflexão de Alfredo Sirkis, colocar ainda com maior clareza os pontos do seu programa de governo, aquilo que ela considera o mais importante para o Brasil, e daí transmitir a todos aqueles que nela votaram. Eis aqui as propostas que eu tenho para assegurar o desenvolvimento sustentável de nosso país, de como poderemos estar levando em consideração as lições extraordinárias que todos aprendemos com o Chico Mendes, quando ele observou que era perfeitamente possível compatibilizar a preservação das florestas com o desenvolvimento e o aproveitamento das suas riquezas, e de como ela, ao longo desse tempo aqui, tanto nos ensinou com respeito aos ensinamentos da tradição dos povos da floresta, dos indígenas, dos seringueiros, dos companheiros de Chico Mendes, e também aquilo que ela aprendeu e nos ensinou sobre os conceitos de florestania e de cidadania, como seria importante se assegurar os direitos plenos à cidadania para todos os brasileiros, assim como os direitos plenos à florestania, como ela definia os direitos à civilização, os direitos à educação, à saúde, à garantia de condições de vida digna para todos que estivessem vivendo em áreas como as florestas e em todo o Brasil. E eu tive aqui a oportunidade, ao longo deste ano também, de dialogar com a senadora Marina Silva de quão importante seria que na questão da inclusão social, na questão tão importante para a candidata Dilma Rousseff, que colocou como um dos seus objetivos maiores a erradicação da miséria, da pobreza absoluta, como é que nós asseguraríamos isso de fato e da maneira mais eficiente, e que isto poderia ser realizado com a transição do programa Bolsa Família, que tão bons resultados tem alcançado e que, inclusive, propiciaram um bom resultado para o governo Lula de avaliação, mais de 80% de aprovação, é claro, pelo conjunto de políticas que têm assegurado a estabilidade de preços, o desenvolvimento este ano previsto para 7,5%, até mesmo pelo Fundo Monetário Internacional, na revisão que fez hoje da estimativa de crescimento do Brasil para 2010, mas também combinado com a melhoria do coeficiente de maior igualdade, o coeficiente de Gini, que foi baixando ano a ano desde 2002 até 2009, bem como o progresso havido na erradicação da pobreza absoluta. E para que possamos ter ainda maior eficiência, é que seria interessante nós caminharmos efetivamente na direção da renda básica de cidadania. Eu quero aqui transmitir que ainda hoje fui entrevistado pela rádio de Teherã, no Irã, e ali pude confirmar no diálogo com a senhora Cecine, que me entrevistou, que de fato, a partir de 21 de setembro, em seis províncias do Irã, e a partir de 23 de outubro, em todo o Irã, será instituída aquilo que é algo semelhante à renda básica de cidadania, pois foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Nacional do Irã, uma lei referente aos subsídios as diversas formas de energia, de combustível, de gasolina, energia elétrica, de água e assim por diante, e que eram altamente subsidiados pelo governo iraniano. Então, o governo iraniano resolveu retirar estes subsídios que davam uma vantagem muito maior aos mais ricos e, em compensação, resolveu pagar a todos os cidadãos iranianos uma renda modesta, que será, mas é um começo, de 15 dólares por pessoa para os seus 70 milhões de iranianos. Então, o Irã passou à nossa frente, senadora, presidente Sérgio Seralenko, nós que já temos o projeto da renda básica de cidadania para ser instituído por etapas a critério do Poder Executivo, eis que, para ser instituído, mas ainda não foi, e eu espero, porque até está no programa que o Partido dos Trabalhadores aprovou no 4º Encontro Nacional do PT, em fevereiro último, que será realizada durante o governo Dilma Rousseff a transição da Bolsa Família, do programa Bolsa Família para a renda básica de cidadania, mas até agora, nos debates, nas entrevistas, esse tema não entrou. Eu espero que isso possa acontecer nos próximos debates e nas entrevistas. E se há uma defesa tão bem realizada da renda básica de cidadania, e eu hoje, graças inclusive à sugestão que me foi encaminhada pela professora Nana Machado, eu encontrei aqui um belo texto, nada mais nada menos, da querida escritora Raquel de Queiroz, provavelmente escrito nos anos 50, porque no seu livro 100 Crônicas Escolhidas, publicado em 1958, Raquel de Queiroz, que nasceu em Fortaleza em 17 de novembro de 1910 e faleceu em 4 de novembro de 2003, acho que também em Fortaleza, ela escreveu um texto, uma crônica denominada Menino Pequeno, que com o qual, querida presidente Sérgio Seralenko, eu vou ler, porque me parece uma defesa extraordinária da renda básica de cidadania, e Vossa Excelência vai perceber por que na leitura desse tão belo texto. De Raquel de Queiroz, Menino Pequeno. Senador Augusto Botelho, eu vou pedir a atenção ao senador Newton de Couto, ao senador Beline Maurer, que preste atenção às belas palavras que Raquel de Queiroz escreveu sobre o menino pequeno. E por que que aqui está a defesa formidável de uma renda básica de cidadania para todos? Ele descia a ladeira e vinha só. De cor era branco, de tez era pálido. Dessa brancura descorada de criança que não come vitamina, filho de imigrante pobre que não herdou as cores rosadas da gente da terra velha e não adquiriu ainda o moreno igualitário da terra nova. Num pé só, calçava calcanhado sapato de lona. No outro, uma tira negra encordoada, que há tempos fora uma atadura. Vestia uma jardineira azul, que na certa pertencera ao menino mais velho, pois a barra das calças arrastava atrás, os bracinhos nus, ao frio da manhã, sem sol, de tão arrepiados eram ásperos, azulados. É de notar que o pequeno, ao descer assim a ladeira empedrada, não ia à tona, não ia à toa, tinha um propósito, embora singular, porque na mãozinha suja, como ele todo carregava, calculem, carregava uma rosa, uma grande rosa cor-de-rosa, propriamente dita, tão bela, tão preciosa, dessas que só medram em jardim de governo ou em jardim de rico, pétalas de porcelana, mal desabrochada, formosa, frágil, como uma bolha de sabão. Eu pequeno, evidentemente, tinha consciência daquela beleza e daquela fragilidade, pois caminhava de leve. A mão direita que segurava a rosa era mantida rígida, embora um pouco trêmula, e a mão esquerda, de vez em quando, se erguia à frente para afastar da flor uma rajada de ar ou qualquer perigo invisível, assim como a gente levanta a mão a fim de proteger a luz de uma vela. Para onde iria aquele menino com tais cuidados, carregando aquela rosa, para dar, para entregar ou para ficar com ela, embriagado pela enamorada alegria de ser dono do que é belo? Eram 8 da manhã, ele teria no máximo uns 6 anos. Levando-se em conta a desnutrição, o seu possível raquitismo de garoto pobre, pois se não fosse a carinha viva, pelo tamanho a gente diria que não passava dos 4. Cruzou comigo, que comprava os jornais na banca e não levantou os olhos, embebido na flor. Virou a esquina, depois se sumiu no meio dos transeuntes que iam em busca da Feira da Glória. Quem seria mais frágil, o menino ou a rosa? Ah, quem pode dizer neste país quanto durará o menino? Aquele azulado pelo frio na sua velha jardineira sem mangas, será que escapa da pneumonia? Será que escapa da septicemia com o pé infeccionado dentro da atadura negra? Será que escapa do atropelamento sozinho no meio da rua, absorto na sua rosa, sem ver o lotação matador que o aguarda no atravessar do asfalto? Será que escapa da tuberculose assim tão mal contido e mal vestido? Será que escapa da vida, menino sem dono, anão perdido na cidade grande? Vi uma vez uma fita americana chamada They Were Expendable, diz Raquel de Queiroz. Tratava de soldados na guerra e o título quer dizer mais ou menos eles são para gastar ou eles são para jogar fora. Assim também é menino neste país, não nasce para nada, nasce para se perder, para morrer, para ser jogado fora. Tanto trabalho, tanta agonia custa um menino, e mesmo que não custe nada, mesmo que nasça de parto sem dor e se crie sozinho pelas estradas sertanejas, pelos pés de serra, pelas calçadas do rio, quanto custa a ele viver? Quanto vale aquele pequeno milagre de vida que um dia pode chegar a ser homem? Senador Jefferson Praia, aqui está o trecho em que eu avalio, está a defesa clara da renda básica de cidadania universal por Raquel de Queiroz, pois ela aqui prossegue. Sim, sei que a gente nasce para morrer, mas não tão cedo. Não tão depressa que não dê nem para sentir o gosto da vida. Quem se dá o trabalho de vir ao mundo deveria ter pelo menos um direito garantido, o de sobreviver. Para que, afinal, a gente se organiza em sociedade? Para que obedecer às leis? Para que aceita essa porção de contratos com a civilização? Casamento, serviço militar, impostos, moral, semana inglesa, Ministério do Trabalho, eleição, justiça, polícia, se em troca nem ao menos se garante a chance de viver a um menino que nasce debaixo dessas leis? Ele nasceu perfeito, tinha pernas e tinha braços, tinha coração e fígado, tinha alma e tinha amor dentro do peito e tinha ternura com a sua rosa. E então, porque ninguém lhe assegura, como todos os bichos da natureza aos seus filhotes, o sustento e a proteção enquanto deles carece? Rose, ela vequisse que vivam. Lê Rose, a eterna verdade cantada pela boca inocente dos poetas. Quem teria vivido mais, meu nosso senhor, aquele menino ou aquela rosa? Assim conclui Raquel de Queiroz. Encontrei, por sugestão desta professora Nana Machado, esse texto tão belo que avalio constitui uma excelente defesa da renda básica de cidadania. Queira Deus, possa Dilma Rousseff, possa José Serra, possa Marina Silva, possa, inclusive, Plínio de Arruda Sampaio, dizer aos brasileiros e brasileiras, aquele candidato que efetivamente abraçar e defender com toda a força a proposta e o compromisso já firmado pelo Partido dos Trabalhadores que, ao longo dos próximos 4 anos, se instituirá a renda básica de cidadania, que, diz a lei, será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. Então, isso está em aberto para os candidatos à presidência o realizarem. Mas eu quero até dizer que, ainda há pouco, encontrei o deputado Chico Alencar, que acaba de fazer um discurso pelo PSOL. Quero cumprimentá-lo também por sua eleição. E ele me disse que acha importante, sim, a instituição da renda básica de cidadania, que isso está de acordo, como, aliás, eu havia dialogado com o candidato Plínio de Arruda Sampaio, quando ele me disse e assim declarou que considera que a renda básica de cidadania, por ser universal, é muito mais democrática que o próprio programa Bolsa Família, e por isso ele é a favor. Então, posso o Brasil, ainda mais agora, com o Irã realizando na prática essa proposição, não ficar atrás. Sejamos nós o primeiro país no mundo cujo Congresso Nacional aprovou a renda básica de cidadania por lei, possa efetivamente colocá-la em prática. E que isto esteja no centro das preocupações, inclusive daqueles que estão ajudando Dilma Rousseff a coordenar a sua campanha, o seu programa, as pessoas como Antônio Palocci, como José Eduardo Martins Cardoso, como o Giles, e agora como o próprio coordenador nacional, ontem designado por Dilma Rousseff, o deputado Ciro Gomes, que também teve uma aceitação muito forte, poderia ter sido candidato à presidência, mas agora é o coordenador nacional da campanha de Dilma Rousseff. Possa ele, que conhece essa proposta, estar estimulando Dilma a colocá-la no seu programa com maior nitidez, com maior assertividade. E aí, então, eu redobrarei os meus esforços para levá-la ao Palácio do Planalto. Muito obrigado, senadora Seres Seralenco, e o povo de Mato Grosso certamente irá ainda reconhecer o seu extraordinário trabalho. E quero lhe dizer, onde Vossa Excelência estiver, conte comigo, porque eu espero continuar a colaborar com Vossa Excelência para os propósitos comuns que aqui temos defendido nesta tribuna. Muito obrigado.